Ai, meu Deus!
Olá, muito prazer,
Meu amor,
Vanessa.
prazer, professora. Eu te chamo de professora? Ou
Como
posso
quiser,
chamar de
chame de você.
Lucilena?
Pode
Você.
chamar.
É uma grande honra. Você não tem, acho que, ideia do sentimento que eu tô aqui. Eu tô um misto de criança nervosa, sabe? De não fazer nenhuma besteira aqui, não falar uma besteira diante de você. Porque eu acho que você não tem noção de como você entrou na minha vida de uns tempos para cá, nesse processo de o que a pandemia nos trouxe de bom. E você é uma pessoa que está na minha vida hoje. A sua voz, as suas palavras, elas estão ressoando dentro de mim, na minha vida, assim, como aprendizado, como vertentes, como buscas. Então, poder estar tá aqui nesse canal, receber você para falar com a gente é um prazer enorme, você não tem ideia. Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada por me deixar saber que eu tenho sido útil para você. Isso é sempre
Muito.
muito bom de
Você
saber.
me trouxe a paixão por estudar de novo. Por realmente buscar, ler mais e trazer mais conhecimento, assim. É, quem acompanha, acho que a maioria das pessoas que estão aqui conhecem você, te acompanham. É, eu admiro a sua forma de falar. Você, gente, a professora, ela fala de um jeito. Eu falei, eu preciso aprender a falar que nem ela, com uma calma, com uma eloquência nas palavras, com uma dicção tão perfeita que eu falo, um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou falar assim, que ela diz que quando existe um ser humano que a gente mira, é possível. E eu vou um dia conseguir. Você é inacreditável, eu te admiro demais, viu? De coração.
Muito obrigada, muito
Vou
obrigada.
contar um pouquinho a história, gente. Eu comecei a conhecer a professora Lucilena porque eu estava interessada num livro e eu queria ler esse livro e achei uma leitura recomendada que ela faz muito no canal da Nova Acrópole, que ela tem milhões de vídeos há anos, onde ela fala de vários assuntos filosóficos. E ela faz uma coisa muito legal, que é você acompanhar com ela algum livro que ela indique para ler com ela. E ela indicou o Caibalion, que é um livro que com certeza é um divisor de águas na minha vida. E é um livro difícil, é um livro que é pequenininho, mas é um livro muito complicado de ler. E aí eu comecei a ler um capítulo e assistir a palestra dela. Foram 15 dias assim que eu fui, sabe, todo dia, eu com muita calma para não ser ansiosa e não pular etapas, que eu fui vivenciando isso com você, e você virou uma grande amiga para mim. Uma grande mestra. E a partir daí eu descobri outros vídeos também, que você acaba ficando viciado, literalmente, nos vídeos da professora. E é muito rico, assim, o material que ela traz pra gente. Acho que é um propósito de vida, né, professora? Assim, o quanto que ela traz pra gente conhecimento, sabedoria, ideias, discussões. Então eu comecei com o trabalho e aí eu fui longe e hoje me considero uma aluna à distância. Meu sonho um dia é fazer um curso com ela presencial, se Deus quiser, um dia. E eu ia falar do
Também
Caibalion
espero.
aqui, mas. Amém. E o Caibalion é um livro que eu indico vocês conhecerem e depois lerem e acompanharem junto com a professora Lucilena. Mas eu fiquei pensando aqui, é tanta coisa que eu quero falar com você, que eu falei, meu Deus, deixa eu me organizar com propósito, senão eu acabo fazendo um monte de pergunta e o povo não vai entender. O nome do livro, gente, é Caibalion. É com K, né, professora?
A
Com K,
publicação
né?
brasileira é com C. Eu uso uma
Ah, com
publicação da
C. Ah,
editora
tá.
Pensamento com C.
Com C.
Caibalion, Lion.
Tá,
Para
viu,
que as
gente?
pessoas
Esse...
entendam.
Aí, só, tem gente que já leu aqui. É... Mas eu falei, bom, mas a gente vai limitar para quem conhece o livro, essa live. E aí eu fiquei pensando qual é o tema que a professora. Que eu vou pegar dessas palestras que ela faz e da onde eu vou puxar. E aí, eu acho que o universo trabalha de formas misteriosas e lindas. É, eu vi uma palestra que mudou minha vida essa semana. Mudou todo o propósito da minha vida. É, que você fez, que se chama Por que não realizamos os nossos sonhos? Você lembra dessa palestra que a senhora deu? A senhora, eu já tô...
Lembro,
Então...
lembro sim.
E... Eu consegui ver com essa palestra, eu percebi que eu nunca soube sonhar. que eu acreditava que os meus que eu acreditava ser sonho, na verdade não eram sonhos. E aí eu queria que você, acho que nesse momento que a gente está vivendo, principalmente olhando muito, inclusive ontem eu estava vendo uma matéria sobre as pessoas, como elas estão mais depressivas, como elas estão mais perdidas mesmo, assim, que elas estão mais vazias, né, com ansiedade, com desespero depois dessa pandemia, tão sem propósito, vamos dizer assim. Eu falei, olha que legal poder falar de repente voltar a buscar um propósito. E eu queria te fazer uma pergunta que eu sou muito curiosa a te fazer. Eu já ouvi você falando um pouco disso, mas eu queria que você falasse aqui pra gente, no sentido filosófico, qual é o sentido da vida?
É uma excelente pergunta. Eu costumo dizer que é a pergunta básica da nossa existência. Bom, nós poderíamos imaginar o universo todo ordenado, com seres que cada um deles evolui em direção ao seu sentido de vida. Então, desde um vegetal que está caminhando, sei lá, para uma dicotiledônia, até um animal que caminha também para um nível de organização de um mamífero, até os seres humanos que caminham para a plenitude da condição humana. Portanto, é como se você imaginasse uma pirâmide de muitas, muitas, muitas faces, praticamente tantas faces quanto os seres humanos existem, mas que no ápice todos se unem num ponto só. Os seres humanos têm inúmeras possibilidades e inúmeros caminhos que ele pode ascender, mas quanto mais ele cresce, mais ele se aproxima de todos aqueles despertos de boa vontade que também estão ascendendo. E o ápice da pirâmide humana, que é o grande sentido humano, são valores, virtudes e sabedoria. É a plenitude da condição humana. Então você imagina, a natureza precisa de um vegetal. A planta diz presente, faz fotossíntese, é a base da cadeia alimentar. Ela precisa de um animal. O animal diz presente e faz, exerce o instinto de sobrevivência, de perpetuação da espécie. Quando ela precisa de um ser humano, quem diz presente? Percebe que um dos problemas mais graves que nós temos no mundo, um problema ecológico, inclusive, é a falta de seres humanos. Eu desafio você. Você vai procurar um ser humano, a plenitude da condição humana, e eu vou procurar uma arara azul, ou um mico-leão-dourado, ou os dois. É capaz de eu vir com alguns espécimes de cada um e você ter dificuldade de voltar com esse ser humano pleno que nós estamos procurando. E o que a gente não percebe é que quando a gente preserva a condição humana, como diz a tradição bíblica, tudo mais será dado para acréscimo. Então, o ideal humano, para resumir a história, é um só para toda a humanidade. Como você chega lá, cada um tem o seu caminho. Mas o ideal humano é a plenitude da condição humana, tá? Ou seja, ele está sempre no campo do ser. Nós confundimos muito ideais com projetos. Às vezes eu pergunto para uma pessoa, são 31 anos dando aula de filosofia, eu pergunto, qual é seu ideal? Ah, o meu ideal é construir uma casa, é comprar um carro, é viajar para tal lugar. Tá bom, isso não é mal, pode ser até bastante agradável e interessante. Mas isso não é ideal, isso é um projeto. No dia seguinte da compra da casa, sua vida vai ser o quê? Acabou? O ideal sempre justifica a tua vida como um todo. E ele sempre está no campo do ser. Cícero tem uma frase que eu sempre falo em tudo quanto é palestra minha, que eu gosto muito. Certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Percebe? Isso tem a ver com sentido de vida. Você se imaginar lá no momento final, diante da morte, olhando para trás e dizendo: as pessoas que conviveram comigo se tornaram um pouquinho melhores porque conviveram comigo? Ou eu saí cortando as asas de todo mundo? Eu me tornei um pouquinho melhor do que eu era quando tudo isso começou? E agreguei um pouquinho de valor ao mundo, ou seja, eu fiz diferença. Esse momento é o nosso sentido de vida, o que queremos ser aí. Então você elege alguns valores, naquilo que você considerar que é mais necessário nesse momento. Não tem contraindicação valores, portanto, não tenha medo. No meu caso, por exemplo, eu coloquei justiça e fraternidade. Quero chegar ao final da minha vida mais justa e fraterna do que eu sou hoje. A partir desse ideal, eu alinho todos os meus projetos. Então, comprar a casa, fazer a viagem, comprar o carro, seja o que for. Isso é bom quando eu sei aonde eu estou indo com o carro. Se aquilo que eu faço, de alguma maneira, as direções que eu tomo estão servindo para que eu cresça. Tá? Enfim, que valores eu quero abrigar dentro dessa casa? O que eu vou buscar nesses países estrangeiros? O que eu quero aprender lá? Esse sentido de vida, em primeiro lugar, ele te dá a possibilidade de não se perder no caminho. Você sempre tem uma luz no final do túnel que relembra quem é você. Em segundo lugar, você tem discernimento, porque de todas as ofertas que a vida te faz, você analisa. Isso me leva para o meu sentido de vida? Sim. Não me leva? Não. E te permite ter identidade, porque o nosso nome interno está lá no horizonte. Quem é a Lúcia? É aquela que cujo sentido de vida é fraternidade e justiça. Percebe? Então eu sei, por exemplo, quais são os meus valores. Você já parou para pensar? Talvez você já tenha me visto falando isso em alguma palestra. Como é que se constroem valores na cabeça das pessoas?
Sim.
Se eu perguntar para você, bom, eu quero chegar naquela porta que está diante de mim, nessa sala de onde estou falando. Aí eu começo a caminhar e te pergunto, eu estou na direção certa ou na direção errada? Você vai me perguntar, onde é que está a porta? Onde é que você quer chegar? Bom, a porta está lá. Se eu estou
Tá.
caminhando para lá, está certo, né? Se eu estou caminhando na direção contrária, está errado. Em qualquer outra direção, está errado. Certo, errado, verdadeiro, falso, bom, mal, justo, injusto, só existem a partir do momento que você sabe onde você quer chegar. Para quem não quer chegar em lugar nenhum, o que é o certo e o errado? O que é o verdadeiro, falso? O justo e injusto? Sabe o que é? O que todo mundo pensa. O que todo mundo está fazendo. Olha, é um péssimo palpite. Eu acho que a moda está muito bem para definir o que a gente veste, o que a gente calça, mas para definir valores da nossa vida, ela não é suficiente para isso, não. Se nós
E
formos
quais
olhar
são esses
historicamente,
valores?
se a gente
Esses
for olhar
valores que a gente.
historicamente, a moda nunca foi muito boa orientadora de valores. Houve modas terríveis ao longo da história, né? Os valores humanos, em geral, em primeiro lugar, vem o bem. Segundo Platão, ele dizia que a ideia do bem engloba todas as outras coisas. E a partir da ideia do bem, você vai ter toda uma gama de ferramentas que são adequadas às circunstâncias. Então, você tem vontade, amor e inteligência, que são consideradas as principais, né? A partir do amor, você deriva fraternidade, solidariedade, empatia. A partir de vontade, você gera determinação, você determina valor, coragem. A partir da inteligência, você vai ter discernimento, você vai ter identidade. Identidade é um subproduto da inteligência, sabia disso?
Não.
Palavra inteligência vem de intellegere, escolher dentre. Ou seja, dentre as inúmeras coisas que te oferecem, quais são aquelas que são coerentes com você. E escolher dentre as inúmeras coisas que o mundo diz que é você, quem realmente é você. Achar-se no meio de tanto ruído. Ou seja, identidade é fruto da inteligência. Então, debaixo de cada uma dessas virtudes, elas são como se um guarda-chuva, a partir delas descem inúmeras facetas, detalhes. No Egito, isso era muito comum. Você pegava, por exemplo, uma deusa como Ísis, Osíris e Horus, e subordinado a um deles tinha uma gama de deuses que eram aspectos desse deus principal. Eram como se fossem aplicações do atributo desse deus para situações específicas. Onde quer que o homem seja chamado a atuar, existe uma virtude que pode ajudá-lo a penetrar ali. Por onde a gente necessite passar, existe uma virtude que nos ajuda a atravessar aquilo ali, que são subprodutos dessas três principais, vontade, amor e inteligência, que são, por
Aí,
sua vez, um subproduto do bem.
e a gente consegue ter esse poder de transformar e aprender essas virtudes? Ou a gente nasce e a gente vai dominar as nossas. Sabe quando eu digo assim, que se a gente não tem senso de honestidade, se a pessoa não tem isso na vida dela, não sabe o que é, não aplica, não vive a honestidade, é possível transformar?
Sim, com certeza. Mas aí a primeira coisa que tem que fazer, Vanessa, é ele querer profundamente essa transformação. Eu sempre conto uma historinha que você já deve conhecer, que na Grécia Antiga, no tempo de Sócrates, Sócrates era sensacional, era o maior orador da história. E os discípulos dele, muito animados, disseram: Sócrates, espera aí que a gente vai lá, vai pegar os 30 tiranos de Atenas, vamos amarrar eles aqui na sua frente. Você fala horas a fio para eles. Quando a gente soltar, vão ter se tornado 30 filósofos. Aí Sócrates, que era um poço de paciência, deu uma risada e disse: Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. A minha mãe, Fenaretes, era uma excelente parteira, mas tinha uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Entende? Para quem
Você
tem
falou
grávida,
essa
para quem
história.
não... Sim, para quem não está grávido de transformação, ninguém pode fazer o parto. Tá? Então,
Eu me
quem é
lembrei
que
daquela
pode?
historinha que você contou também, que era Sombras da Vida, que tinha no livro das histórias para despertar.
Da minha
Que
filha.
é lindo que você falou da história. Adoro porque a professora Lucelena, ela usa muitas histórias nas aulas dela. E eu adoro, é uma forma da gente entender melhor, às vezes, o que tá ainda não tá fazendo sentido. Aí ela vem com uma história que, ah, e essa, ela, eles pegam, acho que é um pouco, é inspirado na caverna de Platão, não é? Um pouco aí, eles trazem para uma forma de contos de fadas, que quando o herói, né, eu esqueci o nome do personagem principal, ele fala para. Ele agradece quando ele consegue ajudar o moço a subir a caverna e ver que tinha um mundo lá fora. E ele fala: Muito obrigada, eu devo muito a você. E ele fala: Eu não poderia te trazer se você não quisesse. Eu só te ajudei. Quem quis sair da caverna foi você.
Com
E a gente,
certeza.
e eu estava conversando com um amigo hoje, eu estava falando isso: Nossa, mas eu vejo às vezes pessoas que eu amo, né, que estão ali ainda vivendo um negócio, eu queria tanto que enxergasse de outra forma, que visse. Eu falei, mas é, amor, cada um vai despertar na hora que tem que despertar, não tem jeito. Você não pode
Tem que
ajudar quem
haver
não
essa
quer.
sede, isso.
É.
Tem que haver essa sede, essa gravidez de aperfeiçoamento. Aí
Tem que
sim,
querer.
dá para você passar um monte de dicas, de técnicas. Mas despertar alguém que não está no seu momento de despertar, nem amarrando e chamando Sócrates, não dá.
Nem descendo Jesus de novo aqui, gente, não vai rolar.
É,
Nem
não
Gandhi,
dá.
nem ninguém. Explica pra gente um pouquinho, porque pra mim foi um soco na minha cara quando eu descobri que eu nunca tinha sonhado, que eu só tinha projetos de vida. Essa palestra me modificou muito, que foi explicar exatamente essa diferença, né, entre os projetos e o sonho que tá no mundo do ser. E não do ter ou do estar. Fala um pouquinho pra gente desse, porque aí você falou da relação com o tempo, com o espaço, com os outros. Você consegue fazer um resuminho? Eu sei que é uma palestra longa, mas que as pessoas têm que assistir. Vai lá assistir, gente, mas dá para dar um resuminho do que é essa aula incrível?
Olha, não vou lembrar de todas as ideias que eu falei lá, porque é uma palestra antiga. Mas, fundamentalmente, o que eu percebo é que as pessoas têm medo de pensar grande. Porque o ideal exige que você tenha coragem de colocar sua consciência lá no final da vida e dizer: o que eu quero ser aqui? Tá? Delineie o que você quer ser como ser humano e que tipo de trajetória você deixou para trás quando você estiver no final dessa jornada. Como a gente morre de medo da morte, não coloca a consciência lá, tem medo. E o sonho exige que você pense em alguma coisa que justifique toda a sua vida, e não só essa semana, esse mês, esse ano. Sonho é o que eu quero ser como ser humano quando tudo isso terminar. E o que eu quero ter deixado como rastro no mundo. Há um princípio filosófico muito interessante que diz que nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. No momento que a morte vier tirar até essa embalagem a qual estamos tão apegados, o que é realmente meu? O que nada nem ninguém pode tirar de mim? Existe uma passagem que eu acho que eu cito nessa palestra, inclusive, não me lembro muito bem, de uma médica que morreu há alguns anos. Ela trabalhava com doentes terminais, era uma tanatologista, doutora Elizabeth Kubler-Ross. Ela trabalhou com esses doentes terminais a vida inteira, como psiquiatra. E ela fala uma coisa muito interessante, que de todos os doentes que ela atendeu, que chegaram diante da morte, aqueles mais materialistas não conseguiam chegar lúcidos ao momento da morte. A consciência se evadia, ou entrava em processo de coma, ou perdiam a lucidez, algum tipo de patologia, para que a consciência saísse do jogo. Porque eles não suportavam confrontar a ideia de que tudo aquilo que eles tinham como valor a vida inteira, nesse momento, seria tirado. A consciência fica sem base para se colocar de pé. Então, a consciência se perde. Um ser humano que tenha construído algo que nada nem ninguém possa tirar dele, nesse momento, ele tem uma base para se colocar de pé diante da morte. E pode encarar a morte e a vida da maneira ideal, né? Consciente, fazendo uma síntese de tudo isso. Existe um escritor que eu amo muito, que se chama Sri Ram, que ele diz: constrói a tua barca. Quando você perder essa barca aqui, você tem que ter uma outra barca na qual a tua consciência possa continuar viajando. E essa barca são esses valores que são realmente teus, essas virtudes que são realmente teus, essa sabedoria que é tua, que nem a morte é capaz de tirar. Então, se a gente tem a coragem de pensar nesse momento, a gente estabelece um sentido de vida. E aí, dentro desse sentido de vida que vale para a vida como um todo, você pode fazer metas, projetos para a década, para o ano, para o mês, para o dia de hoje, preocupando-se com o fato de que sejam círculos concêntricos, que aquilo que você vai fazer hoje não seja contraditório com a tua vida como um todo. Aí você divide isso por setores da vida: setor pessoal, familiar, setor profissional, setor intelectual, setor psicológico e espiritual. Ou seja, você justa e fraterna. O que é ser justa e fraterna em cada um desses setores, para a vida toda, para a década, para o ano, para o dia de hoje? Então, ao levantar da cama num dia, eu já sei exatamente quais são as circunstâncias que o dia vai me oferecer, a menos que haja alguma surpresa. E como responder a essas circunstâncias sendo coerente com o meu sentido de vida? Porque é evidente que o alcance de um sentido de vida se faz dando passos pequenos todos os dias, mantendo o ritmo. Então, o estabelecimento dessa ideia-chave da existência é fundamental para que a gente possa, então, colocar os nossos projetos, aquelas coisas que a gente quer alcançar, que não são más, mas elas não são suficientes para julgar, para justificar a nossa vida, entende? E aí a gente pode começar a priorizar, inclusive, as coisas, saber o que é necessário, o que realmente constrói, pavimenta um caminho para chegar lá. Os sonhos, eles não são maus necessariamente, nem bons necessariamente, dependem do uso que você faz deles. Agora, um sonho solto, desconectado com qualquer sentido de vida, é uma boia solta no meio do oceano, pode ser arrastado para qualquer direção. Então, eu comprei aquele caso que eu tanto desejava, aquela casa maravilhosa, aquele carro maravilhoso que eu desejava. Bom, se isso não está conectado com um sonho humano, esse carro pode servir para que eu dirija mal, para que eu atinja pessoas no trânsito, para que eu vitimize as pessoas, para que eu use de maneira egoísta e acabe provocando mais dano do que ganho. Ou seja,
Você
os
falou isso, né? As
projetos,
coisas são neutras, né?
isso,
Tudo bem.
elas se tornam positivas quando estão conectadas com o nosso sentido de vida. Soltas, elas podem ser até perigosas.
Sim.
Tá?
Uma faca pode ser algo para cortar um alimento, mas pode ser uma arma na mão de alguém.
Exatamente.
Eu queria te perguntar uma coisa que é que você fala dentro dessa palestra também. Eu até anotei aqui. A relação quando você tenta servir a dois senhores, também nessa questão dos nossos propósitos, das nossas metas, dos nossos sonhos. Então, você começa a querer servir a si mesmo e à sociedade, a expectativa da sociedade também. Como você falou dessa situação de viver contradições.
Contradições.
Isso, essas contradições, e uma grande contradição é como a gente tem as nossas expectativas com a gente, né? As nossas metas, os nossos sonhos. Eu quero ser mais justa, mais honesta, eu quero ser mais fraterna. Mas a sociedade vem e te fala: meu amor, você tem que ser bem-sucedida, você tem que ter uma profissão que vai te sustentar e vai sustentar sua família, e você nem. Fala um pouquinho disso, que eu achei isso tão interessante, como porque eu vivi esse dilema, e fiquei partida no meio, como você disse até na flecha. Assim, quando você falou isso, eu falei: meu Deus, é isso, eu me parti no meio, porque eu não estava fazendo nem bem uma coisa, nem bem outra. Eu comecei a tentar ser eu mesma, mas não era aquilo que eu que tava, que se esperava de mim. Eu tinha que corresponder ali uma expectativa daquele mercado de trabalho que eu trabalho, da música, só que não estava condizente com o meu propósito final, talvez, né, que eu ainda estava descobrindo. Fala um pouquinho pra gente dessa, porque eu acho que as pessoas todas vivem esse conflito, sabe, de falta de identidade também, né, de conseguir fazer com que o interno seja maior do que o externo.
Na verdade, se você for pensar, Vanessa, todas as opções que o mundo oferece, elas podem ser sintetizadas em apenas duas. Como eu falei ainda há pouco, que todas as virtudes se sintetizam em três e depois em uma, todas as opções do mundo podem ser sintetizadas em duas: ser ou simplesmente existir. Caminhar para o ter ou caminhar para o ser. Pode parecer lugar comum, mas na verdade é isso. Optar pela existência ou optar pela essência. Agora é uma coisa curiosa. Imagine que eu tenho então essas duas direções. Lá no ápice do ter está a pessoa mais bem-sucedida e famosa e, enfim, que
A
está no
Beyoncé.
ápice
A
algo do
Beyoncé.
tipo. E no outro caminho está o máximo de sabedoria que eu já confrontei na minha vida. Um ideal também da pessoa mais sábia, mais equilibrada que eu tenha conhecido, que sirva para mim como um referencial. Você percebe que se você tem o ser como fim, o ter cabe como meio. Para eu ser uma pessoa que tem uma vida equilibrada, harmoniosa, para eu ser verdadeiramente humana, não atrapalha em nada se eu tiver uma casa, não atrapalha em nada se eu tiver um carro. Muito pelo contrário, vou ter mais agilidade para fazer as coisas que são próprias do ser. Isso são meios. E quando tem uma finalidade altruísta, é uma maravilha. Eles se potencializam. Agora, se o teu é o caminho do ter, o ser como meio atrapalha. Entende? A pessoa que quer ser a mais rica do mundo, no meio do caminho ela virou altruísta e fraterna. Já viu que dificuldade? Não vai dar para ser a mais rica. Não vai, porque quando ela estiver acumulando, vai ter vontade de distribuir para todo mundo. Ou seja, no caminho do ter, o ser como meio atrapalha. Agora, no caminho do ser, o ter como meio se integra muito bem. Quanto mais recursos a pessoa que é altruísta, quanto mais recursos ela tiver, mais ela vai poder realizar o altruísmo dela, não tem nenhum mal nisso. Eu sempre brinco nas minhas palestras que eu fico imaginando Platão com Twitter. Você já pensou que maravilha? Todo dia você recebendo: bom dia, você já saiu da caverna hoje? Ou seja, bota os recursos todos no mundo na mão do Platão, que ele ia fazer maravilha, ia virar o mundo de cabeça para baixo. Então, o único caminho que concilia todas as coisas é o caminho do ser,
Do
porque as
ser.
coisas todas podem ser usadas como meios para o ser e dá tudo certo, tudo se ajusta.
E a falta dele que
Então,
deixa a gente boiando no oceano sem direção, né? Como você falou.
exatamente.
Por isso que as pessoas, eu posso estar errada, mas eu sinto que é há esse lugar de sensação de depressão, de tristeza. Claro que tem a parte química, eu não vou discutir aqui que o pessoal fala, que tem, né, que os médicos falam, tudo. Mas não é nem a depressão, mas esse sentido de, ah, tô vivendo, tô vivendo. Qual é a personagem da Flauta Mágica, que é aquele moço,
Papageno.
Papageno? Que é um pouco como nós estamos vivendo, né? A troca de comida, bebida, casa e toda essa vida que é o homem banal, né? O homem que está buscando só sobreviver e existir, como você falou agora. Eu acho que quando você falou isso, é exatamente acho que aconteceu comigo, porque como a minha busca virou para o ter, se rachou no meio. E eu tive que me reconstruir, descobrir uma forma de ser. E aí, esse ser está tomando conta e algumas coisas estão acontecendo na minha vida que estão me surpreendendo, que é possível ser e eu vejo que o ter. Porque para mim parecia muito contraditório. Ou era ser ou era ter. Eu dividia isso muito. Ou eu vou ser uma pessoa bem-sucedida, ou eu vou ser uma pessoa feliz. Mas em paz. Então, primeiro teve essa quebra, agora acho que eu tô conseguindo colocar as coisas no lugar graças a essas palestras esperançosas que eu vejo sua, que me dá um pouco mais de esperança em tudo isso. Fala para mim um pouquinho da etimologia de futuro, que eu achei tão interessante. Fala aqui pro pessoal, que eu não sabia, eu achei interessantíssima.
Bom, dizem que eu nunca parti para uma investigação, porque adoro estudar etimologia mais profunda dessa palavra, mas até onde eu vi, ela tem uma relação com futuros, que é aquilo que há de vir, e tem a ver com futuro, que são relações. Conta-se uma história muito
Isso.
interessante, né, de um rei que ele era considerado invencível. Aí um outro país mandou um oficial para aprender com ele. E eles foram para o campo de batalha, no meio do caminho. Aquele general manda parar tudo, para poder ele conversar com os camponeses que estavam no meio do caminho. O rei general, né, que nesse tempo era assim, o rei ia à frente das suas tropas, desce lá e fica um tempão conversando com os camponeses. O oficial não entende nada, porque a gente tem que ir para uma guerra, ele vai bater papo com o camponês? Tá bom, depois que ele foi embora, eles param, veem uns construtores trabalhando numa ponte, e o rei, que comandava aquele exército, também para, desce tudo, vai lá e fica um tempão, come, acampa ali, fica ali conversando com aqueles construtores. E aí retomam o caminho e vão em direção à batalha. E o oficial já estava meio conflituado, né? E pergunta: As majestades, você é tido como um líder militar impecável e toda hora para bater papo no meio do caminho, a batalha pela frente. Ele diz: Olha, você não sabe que o que sustenta qualquer sucesso, qualquer expansão dos nossos limites é construir uma rede de relações por trás de nós. Essa batalha vai ser longa. Talvez faltem alimentos, talvez faltem provisões. Aqueles camponeses com quem eu estive e com quem estabeleci um laço, pode ter certeza que se a gente precisar de alimentos, eles virão em nosso socorro. E nós vamos lutar por muito tempo, talvez tenhamos que partir no encalço desses nossos inimigos, para lugares difíceis de atravessar. Se eu chamar aqueles construtores, com certeza eles ajudam a gente a erguer pontes. E da mesma maneira, se eles precisarem de mim, eu estarei sempre a postos. Ou seja, você vai construindo uma rede de
Rede de
unidade
relações.
nisso. A partir do momento que você vai subindo, você vai se apoiando numa rede de unidade, de fraternidade, que vai ficando por trás te dando apoio. Tá? E você também se compromete com essa rede, de apoiá-la em qualquer circunstância.
Sim,
Isso vai
a gente
gerando aquilo
não
que a
chega
gente
em
chama
lugar
de
nenhum sozinho, né?
isso, da verdadeira fraternidade.